Atenção para o top de 5 coisas que só tem a Joinville:
Mirante do Boa Vista,
Casa Krieger,
Rua das Palmeiras,
Estrada Bonita.
E agora, a Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
As discussões que importam para você nas sessões e comissões da Câmara de Vereadores.
Música e informação como você gosta.
As notícias da política direto de Brasília e Joinville.
Ao vivo, todo dia, na Rádio Câmara Joinville 102,3 FM.
A Câmara de Vereadores de Joinville trabalha pela valorização da memória da nossa cidade. E o projeto Memória CVJ resgata a história do poder legislativo do município. Em um formato de Wikipédia, a iniciativa mostra fatos históricos de todas as fases da Câmara em detalhes. Um vasto material de cultura e conhecimento que não se encontra nos livros de história. Acesse câmara.joinville.br e saiba mais. Câmara de Vereadores de Joinville. Câmara que trabalha. Cidade que cresce.
CVJ Notícia. As principais informações da Câmara de Vereadores e da cidade, direto de Joinville.
Olá, o CVJ Notícia desta quinta-feira, 14 de março de 2024, está começando. Confira os destaques desta edição. Fila para fazer endoscopia e colonoscopia tem mais de 11 mil pacientes em Joinville. Vereadores discutem formas de acelerar a realização dos exames. Número de eleitores de 16 e 17 anos aumenta 50% em Santa Catarina para as eleições municipais deste ano. Moradores do Paranaguamirim terão mutirão gratuito de microchipagem de seus animais neste sábado. Vereador incentiva contribuintes a doarem parte do imposto de renda devido a entidades de Joinville. Estas e outras informações agora no CVJ Notícia. A você que nos ouve aqui no 102,3 FM da Rádio Câmara Joinville, muito boa tarde. Eu sou o Felipe Faria e vamos juntos nesta edição. Começamos com a discussão ocorrida ontem na Comissão de Saúde da Câmara. A fila de espera para fazer endoscopia ou colonoscopia no SUS em Joinville tem mais de 11 mil pacientes. Confira na reportagem de Jefferson dos Santos.
A fila para exames de endoscopia na saúde pública de Joinville tem mais de 5.800 pacientes. Para a colonoscopia, são outros 5.600 pacientes. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme a gerente de regulação da saúde, Franci Machado, no ano passado, o descredenciamento, por razões sanitárias, de uma clínica que realizava parte dos exames do município contribuiu para o surgimento das filas. Mesmo com o edital aberto, não houve instituição interessada em assumir os exames. Franci destacou que a tabela SUS prevê o repasse de R$ 48,00 para um exame de endoscopia, valor que ela considera defasado. Proponente da reunião, pastor Ascendino Batista, do PSD, sugeriu que a prefeitura amplie o convênio que realiza a compra dos exames no Hospital Bethesda.
Nós temos um problema, uma situação, né? Milhares de pessoas na fila que dependem desse exame, né? Para poder viver um pouco mais. Então, nós não temos que ficar dando muita explicação aqui, vereador Brandel, mas a questão é provocar para que a gente possa encontrar uma solução. A solução hoje seria o governo, a prefeitura, fazer um convênio com os ABTs de aumentar, né, as ofertas. Então, eu sei de todo o trabalho da saúde, de todo o trabalho da equipe, só que nós não podemos fechar os nossos olhos e tampar os nossos ouvidos, porque são dezenas de pessoas que todos os dias entram nas redes sociais e nos cobra essa questão. E nós somos a voz do povo, nós somos a boca do povo, somos o para-choque da sociedade, e é o nosso dever trazer esse assunto à tona. Então, eu quero só dizer para vocês que estão hoje aqui que a gente precisa levantar essa bandeira juntos, né? Até porque aqui há um caso de pessoas que elas estão desesperadas, né? Estão desesperadas para fazer esse exame.
Atualmente, o Hospital Bethesda é a única instituição que realiza os exames para pacientes ambulatoriais. Para pacientes hospitalares, que são os idosos ou que possuem comorbidades, os exames são realizados no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Presidente da Comissão de Saúde, Brandel Júnior, do Podemos, defendeu o uso de uma emenda federal para a compra dos exames junto ao Bethesda.
Buscamos e entregamos nessa cidade, através do deputado Rodrigo Coelho, 16,5 milhões de reais. Desses 16,5 milhões de reais, vamos destinar 1 milhão para os exames. Veio através da minha pessoa. Nós temos uma lista. O senhor lembra, Júnior, que sentei com o senhor para dizer assim, Júnior, o que vamos precisar aqui? Estamos indo a Brasília, vamos trazer, senhoras e senhores, 16,5 milhões de reais junto ao então deputado Rodrigo Coelho e entrou no município, através de recurso MAC, salvo engano, para que dê celeridade, para que a gente não fique amarrado, carimbado, mas sim pensando no município.
O promotor de justiça da comarca de Joinville, na área de saúde pública, Felipe Schmidt, defendeu o cumprimento das regras de prioridades das filas da saúde e também a racionalização dos recursos públicos.
Mas essa questão econômica, ela é uma questão que por vezes é intransponível, assim, né? Os recursos são limitados, e aí eu não estou falando só em endoscopia e colonoscopia, estou falando em toda a atuação do poder público em saúde, os recursos são limitados, as demandas são infinitas, infinitas a palavra é essa, porque aqui a gente tem a endoscopia e a colonoscopia, só que tem outros exames, né? Na promotoria a gente tem questões ali afetas à oncologia, por exemplo, que eu vou abordar posteriormente, a questão de exames de ginecologia, a questão de exame, enfim, todas as áreas, né? Demandas infinitas, e aí a conta não fecha, e a conta não vai fechar. Então é uma questão de racionalização, de gestão de recursos públicos.
Ainda durante a reunião, representantes da Secretaria de Saúde afirmaram aos vereadores que receberam a confirmação que o município vai utilizar os recursos federais para a aquisição de exames de colonoscopia. Para o próximo encontro da comissão, no dia 27 de março, a pasta deverá apresentar um ofício com o valor que será usado e quantos exames poderão ser adquiridos. Para a Rádio Câmara Joinville, Jefferson dos Santos.
Também na Comissão de Saúde, os vereadores discutiram com representantes da Prefeitura a falta de medicamentos para o tratamento de câncer e os atrasos nas consultas marcadas no Hospital Municipal São José. O estagiário de jornalismo, Pedro Zin, acompanhou e nos traz os detalhes.
Pacientes da ala de oncologia, representantes da Prefeitura e do hospital estavam presentes na reunião. O principal problema é que diversos tratamentos são interrompidos pela falta de medicamentos. De acordo com Cleusa Soares, paciente da oncologia, existe uma demora na entrega dos exames e só conseguem recebê-los de forma judicial. Outro ponto é que os médicos são indicados para atender no máximo 15 minutos cada paciente. E esse tempo não seria ideal para uma consulta, segundo Cleusa.
Eu estou desde janeiro sem nenhum tipo de medicamento. Mesmo com todo esse diagnóstico, nenhuma medicação está me sendo fornecida. Nem para mim, nem para muitas meninas que estão lá. Muitas pessoas no setor de oncologia não estão recebendo nenhum tipo de medicamento. Desde novembro, desde dezembro, desde janeiro. Então, assim, é uma situação desesperadora para a gente que passa por esse processo, que tem que correr atrás de tudo.
De acordo com o promotor de justiça da área da saúde, Felipe Schmidt, alguns medicamentos dependem de repasse de recursos do governo federal. E quem pode cobrar isso é o Ministério Público Federal e não o do Estado. Sobre a questão do atraso nos exames, de acordo com Felipe, existe um procedimento de apuração para que os prazos sejam cumpridos. Seriam 60 dias do primeiro tratamento e 30 dias para os exames no geral. Agora, aguardam resposta do governo do estado sobre os prazos. De acordo com o diretor-presidente do hospital, Arnoldo Júnior, a demanda cresceu muito nos últimos anos.
Aumentou a demanda. É visível que o São José não tem pernas para tudo. A cidade cresceu, o número de habitantes cresceu, as cidades do entorno às quais nós somos referência cresceram. Então, é uma das opções ampliar portas de entrada para poder atender o munícipe.
Ele citou como exemplo a criação de um protocolo atualizado para agilizar os atendimentos, a redução na fila de espera para a primeira consulta e tentar evitar problemas nas licitações. Também ressaltou que quando não existe o medicamento no São José, o pedido é encaminhado para o Centro de Saúde Erasto Gartner, parceiro credenciado. O vereador Cláudio Aragão, do MDB, fez um apelo para que a prefeitura desse atenção especial ao caso e fizesse a compra dos remédios. Além disso, os vereadores farão uma visita ao setor de oncologia do Hospital São José ainda nesta semana. Pedro Zin, para o CVJ Notícias.
O assunto agora é eleição 2024. O número de eleitores catarinenses na faixa dos 16 e 17 anos aumentou em 2024 na comparação com 2020. Embora para eles o voto não seja obrigatório, levantamento do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mostra 50% mais eleitores jovens agora do que na última eleição municipal. Confira mais detalhes na reportagem.
De acordo com dados compilados pelo TSE, até o mês de fevereiro, quase 34 mil adolescentes de 16 e 17 anos fizeram o título de eleitor. A curva de crescimento do eleitorado jovem catarinense acompanha a tendência nacional. O Brasil possui hoje quase 1 milhão e 300 mil eleitores nessa faixa etária. Isso representa 14% a mais que o número compilado para a eleição municipal de 2020. A expectativa é que os números sigam aumentando. A Justiça Eleitoral quer despertar o interesse em adolescentes de 15 anos que irão completar 16 até a data do pleito. O secretário-executivo da Escola Judiciária Eleitoral do TRE de Santa Catarina, Ayrton Belarmino, fala a respeito.
As campanhas de alistamento dos jovens têm um papel essencial na nossa democracia. Alguém só se torna cidadão no Brasil quando se torna eleitor. Sem participar do processo eleitoral, as preferências políticas de alguém são meras opiniões. Não há política velha ou política nova. Há apenas política sendo feita com ou sem a participação dos jovens.
De acordo com o TRE de Santa Catarina, vai até o dia 8 de maio o prazo na Justiça Eleitoral para a emissão de novos títulos. O alistamento e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos. Jovens de 16 e 17 anos não precisam votar se não se alistarem, mas se o fizerem, estarão igualmente obrigados a votar. Para a Rádio Câmara Joinville, com informações da Assessoria de Comunicação do TRE de Santa Catarina, Jamie Schlindwein.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira projeto de lei que isenta o imposto de renda às pessoas físicas que ganham até 2 salários mínimos, ou seja, até R$ 2.842 por mês. A medida consta do projeto de lei número 81 de 2024, que agora será analisado pelo Senado Federal.
O projeto original, apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, tem o mesmo teor de uma medida provisória publicada em 7 de fevereiro e que já está em vigor. O projeto zera a alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.259,00. E o valor de R$ 2.824,00 para a faixa de isenção é alcançado com a soma do desconto automático simplificado de R$ 564,00. Isso provocou críticas da oposição em plenário. O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, apresentou emenda para que a faixa de isenção oficial fosse de 2 salários mínimos, sem contar o desconto. Já a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, criticou o fato de a proposta aprovada, ao contrário do texto original, não prever o aumento da faixa de isenção no caso de reajuste do salário mínimo. O reajuste da faixa de isenção estava previsto na medida provisória, que é revogada pelo projeto. Deputados da oposição cobraram uma faixa de isenção de até R$ 5.000, segundo eles, compromisso de campanha do presidente Lula durante as eleições. Foi o que disse o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte.
Lógico que jamais seremos contra a isenção do imposto de renda, mas somos contra a ideia de se limitar a 2 salários mínimos, tendo em vista que somos contra o estelionato eleitoral. Se o governo Lula ou na campanha prometeu a isenção até R$ 5.000, que cumpra o que foi prometido.
O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Emanuel Pinheiro Neto, do MDB do Mato Grosso. E todas as tentativas de alteração no texto apresentadas pela oposição foram rejeitadas pelo relator do projeto no plenário, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Deputados aliados do governo rebateram as críticas, dizendo que o governo anterior não reajustou a tabela do imposto de renda e que a promessa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 será alcançada até o final do mandato de Lula, como explicou o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro.
Que o presidente Lula se comprometeu e vai isentar até R$ 5.000 até o final do governo. Então parem de falar isso. Isso é mentira. O governo já isentou até 2 salários mínimos e até o final do governo vai isentar os R$ 5.000.
O projeto prevê a alíquota de 15% do imposto de renda para quem ganha até R$ 3.751. Já quem ganha até R$ 4.664 paga 22,5% e quem ganha acima de R$ 4.664 paga 27%. Essas alíquotas, previstas na medida provisória, já estão em vigor e valem para o imposto de renda de pessoa física deste ano. O projeto que isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Enquanto isso, aqui em Joinville, alguns vereadores têm levantado a bandeira da conscientização dos contribuintes para que doem parte do imposto de renda devido a entidades da cidade. O vereador Neto Peters, do Novo, fala sobre o tema.
A partir do dia 15 de março começa o prazo da declaração do imposto de renda. Você que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.000 é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, você sabia que você pode fazer a doação deste imposto de renda para entidades sérias, corretas e honestas aqui de Joinville? Essas entidades elas podem receber até R$ 51 milhões de destinação de imposto de renda. Mas, para você ver, em 2023 foi recebido somente R$ 640 mil, ao invés de R$ 51 milhões. Então, a gente tem um espaço bem grande para ter essa evolução e deixar esse recurso aqui em Joinville.
Os números que o Neto Peters acabou de apresentar são referentes à participação da doação que pode ser feita por empresas. O vereador ainda disse que apenas 17, em um grupo de mais de 2.500 empresas que são tributadas pelo lucro real em Joinville, fizeram doações. No entanto, não apenas empresas podem doar na declaração. Isso também pode ser feito por pessoas físicas.
É possível que 63 mil pessoas façam doação de declaração de imposto de renda aqui em Joinville, mas apenas 554 pessoas de Joinville doaram no ano passado. Então, em cada 113 pessoas, apenas uma fez doação de imposto de renda para as entidades sérias, corretas e honestas aqui de Joinville.
Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do imposto de renda. Pessoas físicas podem doar qualquer valor, até 3% do imposto devido no ato da declaração anual. O próprio sistema de entrega da declaração vai calcular e gerar a DARF de doação. E já que estamos falando de impostos, em Florianópolis, os deputados estaduais estão discutindo um projeto de lei que vai permitir o pagamento de impostos, taxas, multas e outras obrigações fiscais por meio de cartões de débito ou de crédito. A matéria passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa nesta terça-feira.
O texto estabelece que os órgãos responsáveis pela arrecadação de tributos deverão disponibilizar informações claras e acessíveis aos contribuintes sobre condições, tarifas e outros aspectos relacionados ao pagamento por meio eletrônico. O relator da matéria na CCJ foi o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que ressaltou a iniciativa.
O Estado tem que simplificar, tornar mais fácil, tornar mais ágil, tornar menos burocrática a relação com o cidadão. A sociedade tem avançado, a tecnologia está aí. Santa Catarina, aliás, é um polo e um berço de tecnologia, então o chamado governo digital tem que tornar cada vez mais ágil e fácil a vida do cidadão. E não há dúvida, no momento do pagamento do cidadão, do contribuinte em relação às suas taxas, aquilo que deve ao Estado, que haja a facilitação, a simplificação.
A matéria é de autoria do deputado Matheus Cadorim, do Novo, que explicou como a medida pode beneficiar o contribuinte.
Utilizando o crédito e o débito para pagamento de tributos, a gente encontra um monte de vantagens para o cidadão, como, por exemplo, no crédito, o acúmulo de milhagens, inclusive, com a utilização desse sistema de pagamento, além de facilitar a vida, né, utilizando essa tecnologia tão acessível a todos nós. O objetivo principal, então, é simplificar e tornar cada vez mais acessível a vida dos catarinenses.
A proposta segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes.
Tutores de animais que moram na região do Paranaguá-Mirim vão ter a chance de levar seus pets para receber o microchip de graça neste sábado.
O mutirão de microchipagem será realizado das 8 da manhã às 3 da tarde, na Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson Bender. O microchip tem o tamanho de um grão de arroz e não representa risco à saúde do animal. Dentro do microchip estão informações do pet e do tutor. Se o cão ou o gato desaparecer, fica mais fácil localizá-lo. Defensora de animais e vereadora em Joinville, Tânia Larson, do União Brasil, comenta a importância da microchipagem.
A ação é importante para o bem-estar dos animais através da castração e também para o controle populacional, além do microchip servir como um censo animal. Está acontecendo nesta região devido ao grande número de animais vítimas de atropelamentos e que resulta em sofrimento aos animais e gastos excessivos para o poder público, que poderia ser revertido em outras ações da causa animal.
Vão poder microchipar os animais domésticos, moradores dos bairros Paranaguá-Mirim, Ulisses Guimarães, Parque Guarani, Morro do Amaral, Jarivatuba, João Costa e Ademar Garcia. Para ter acesso ao serviço da prefeitura, é preciso apresentar documento com foto e CPF do tutor, além de comprovante de residência atual. A prefeitura recomenda que os animais microchipados não tomem banho por uma semana. O contato com a região onde o chip é inserido deve ser evitado por 6 horas. Da Rádio Câmara Joinville, Carlos Henrique Braga.
O mutirão de microchipagem vai ocorrer das 8 da manhã às 3 da tarde na Escola Municipal Prefeito Nilson Wilson Bender, que fica na Rua das Tulipas, número 89, no bairro Paranaguá-Mirim. E a Comissão de Finanças da Câmara aprovou o projeto que estabelece incentivos ao desenvolvimento de pessoas com altas habilidades em Joinville. Confira os detalhes na reportagem.
A Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento de Pessoas com Altas Habilidades ou Superdotação está no projeto de autoria de 3 vereadores. São eles: Brandel Júnior, do Podemos, Tânia Larson, do União Brasil, e Ana Lúcia Martins, do PT. A proposta considera com altas habilidades estudantes com elevada criatividade, grande desenvolvimento na aprendizagem e potencial intelectual, acadêmico e de liderança, entre outros. A definição está de acordo com a Política Nacional de Educação Especial. Segundo o projeto de Lei 159 de 2023, essa política de pessoas com superdotação tem o objetivo de assegurar a articulação com outras políticas, como as de saúde e cultura, por exemplo. O projeto também autoriza a Prefeitura a desenvolver ações para identificar altas habilidades e superdotação de forma precoce e incentivar o estudo delas. Além disso, a proposta assegura a essas pessoas o acesso ao atendimento especializado. A matéria ainda precisa ser aprovada no plenário e receber a sanção do prefeito para virar lei. Da Rádio Câmara Joinville, Carlos Henrique Braga.
E assim terminamos o CVJ Notícia desta quinta-feira, 14 de março, mas nós voltaremos amanhã, ao meio-dia. Fale conosco pelo e-mail jornalismo@cvj.sc.gov.br ou pelo WhatsApp 4799-195-7089. O CVJ Notícia tem produção e apresentação de Felipe Faria, edição de Pedro Gonçalves Neto e Felipe Faria, reportagens de Carlos Henrique Braga, Sidney Azevedo, Jefferson dos Santos, Pedro Zin e Jaminish Lindwein. chefias de Carlos Henrique Braga no jornalismo e Rinaldo Barbosa Amaral na radiodifusão. A diretoria de comunicação é de Luiz Fernando Batiste. Na sequência, temos a programação da Rádio Câmara diretamente de Brasília. A você uma boa tarde e muito obrigado por sua audiência. Música.